sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Estamos de volta com o seu programa Conversa Online comigo, Carlos Colli, aqui com você, no programa Conversa Online. E hoje recebendo nada mais, nada menos que Fernando Paes. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, meu amigo. Olá, você que está em casa. Muito obrigado aí pela audiência no programa do meu amigão aqui.
Tamo junto, é isso aí. Fernandão, esse é o Fernando Paes. Fernando, que é formado em gestão pública, né, Fernando? Se formou em gestão pública, já pensando na coisa pública, né?
Sempre pensando.
Fernando, que mora em Jandira há quanto tempo já, Fernando?
Nasci em Osasco, no Hospital João Paulo II, né? Que na época, praticamente todo mundo de 91, a grande maioria, se você perguntar, nasceu nesse hospital lá em Osasco. Mas saí de lá direto aqui pra Jandira.
Então você é jandirense, pô.
Jandirense da Gema.
Sabe que eu nasci também em outro hospital, em outro tempo também, né? Mas no meu RG consta Jandira, viu? E com orgulho.
Jandirense nato.
Você tá Osasco lá?
O meu tá Osasco.
Então você perdeu. Bom, legal. E aí você morava em que bairro aqui?
Minha família desde bem antes de eu nascer, sempre morou aqui na Anitta Costa, né? Ali em frente à UPA ali, sempre morou ali, minha avó, meus tios. Eu nasci e me criei ali também, no mesmo lugar. E minha mãe mora lá até hoje, por exemplo.
Legal, então eu ficava ali nas ruas próximo ali, onde hoje é a UPA, né?
Sim, eu lembro quando nós morávamos ali onde é a UPA, era só um terrenão baldio que servia de atalho para a rua de baixo ali.
É, verdade, para atalho para a rua de baixo. Jogava bola provavelmente ali, ia mais pro Lindomar ou pro Brotinho ali que tinha os campos?
Lindomar,
né?
Ia mais pro Lindomar ali. Foi uma época muito boa.
Tinha os campos ali, os terrão, né, daquele tempo, né?
Então foi uma época muito boa mesmo. Pro Brotinho eu fui poucas vezes.
Era meio perigoso, né, naquele tempo, né? E pro Brotinho, quem morava no Lindomar não ia muito
falava
pro Brotinho.
Pra minha mãe de ir pra lá, não podia, não.
Não podia. Legal, eu morava naquela região no Brotinho, também não ia pro Lindomar muito fácil assim também, não. Havia uma rivalidade, não?
Isso, né? Sempre teve essa.
Sempre teve, né? É, e você gostava de jogar futebol ou não? O que você curtia na sua infância?
Eu sempre gostei de jogar futebol, sempre gostei. Confesso que nunca fui muito bom, então nunca criei uma perspectiva de futuro no futebol, mas sempre gostei. Agora eu tô pensando em voltar a jogar uma bolinha de vez em quando pra manter a saúde em dia, né?
É, eu também sempre joguei, mas nunca me destaquei, não, né? Sempre. E nunca tive sonho de ser jogador, porque não tinha condições. Mas...
Eu lembro quando eu era moleque, jogava bola, eu sempre me destacava em uma posição. Gandula.
Gandula.
Os caras falavam que eu era um dos mais rápidos a buscar a bola e...
Você era bom de gandula.
E repor.
Bom, pelo menos você tinha uma função. Tá muito bom.
Nunca tive número na camisa, né? Que o pessoal falava que gandula não tinha número na camisa, mas...
Os tapinhas nas costas sempre levava, né? Os agradecimentos, sempre. Né? Bacana. Bom, na verdade, essa é a infância em Jandira, né? E a infância foi um tempo bom, né, Fernando? Você teve uma infância bacana, né? Você considera?
Foi um tempo muito bom. Eu vejo muitas coisas que nós brincávamos na época, muitas brincadeiras que tinham, hoje em dia você já não vê mais, né?
Verdade.
Então, eu fico até triste às vezes vendo as crianças hoje em dia, quando eu tinha 5, 8 anos de idade, era totalmente diferente das crianças de hoje em dia. Você fala pra uma criança hoje de 8 anos de idade, já jogou um peão, já brincou da bolinha de gude, já arrancou um tampão do dedão na calçada jogando bola, já queimou a sola do pé no asfalto. Já não sabe
o que é isso.
A única
isso,
coisa,
né,
que a criança hoje faz é calo no dedo de ficar no celular e videogame.
É verdade, era outro tempo, né? A gente tinha uma teórica liberdade maior, né? Não tinha celular para controle. Os nossos pais só tinham uma regra, né? Pelo menos lá em casa era assim. Só tinha que chegar antes de escurecer. Começou a escurecer, tinha que estar em casa. Era a regra, né?
A regra da minha mãe era engraçada. Não tinha essa de começou a escurecer, tá em casa, não. Ela falou assim, ó, você fica brincando só onde meus olhos te alcançam, tá? Então, você tinha um perímetro ali que você não podia
passar. Não podia ir muito longe. Onde a voz dela chegasse, você podia ir, né? Pra quando ela gritasse Fernando, você tinha que estar lá, né?
É, porque se eu tivesse onde a voz não chegasse, podia ter certeza que a Havaiana chegava.
A Havaiana ia lá buscar, né? Tá certo, essa é a infância e foi... Eu calculo que foi muito boa a sua infância, assim como a minha em Jandira, né? É, você é jandirense, pode se considerar assim, né? Apesar de você ter nascido em Osasco, mas era porque não tinha um hospital aqui, né?
Não tinha
nessa época aí. Mas logo mais deve ter, né, Fernando?
Com toda certeza. É, muito em breve nós teremos aí reais jandirenses mesmo, pessoas que vão nascer aqui na nossa cidade com muita fé em Deus aí. Isso aí vai começar a acontecer muito em breve.
E o Fernando, então, continuando aqui a apresentação dele, hoje, né, ele está como diretor, né, diretor de comunicação de Jandira, está fazendo um trabalho excelente aí, provavelmente você tem visto aí muitas coisas que o Fernando tem feito nas ruas aí de Jandira, você que passa por locais inusitados, como a João de Góis, né, hoje você vê uma cidade que tem uma divulgação, né, você já entrando na cidade já tem alguns banners, algumas faixas pendurado ali, que antigamente você não tinha isso, você tinha outras coisas. Hoje você tem lá, falando algumas obras, algumas coisas boas para a população, né, Fernando?
É muito importante, né, Cole, esse tipo de material de divulgação, né? Porque nós temos, tanto na cidade de Jandira quanto em outras cidades, muitas pessoas que passam o dia fora da cidade, né?
Exato.
Saem muito cedo e acabam voltando muito tarde. Então acabam não sabendo o que acontece na cidade, as novidades, as obras, os projetos, daquilo que está sendo desenvolvido, né? Então, o nosso papel é comunicar a população por todos os meios possíveis, né?
Exato.
É, o que está acontecendo. Então, nós temos hoje, por exemplo, na João de Góis, se você pega entrando em Jandira, pela Castelo,
sim, sim,
você vê que nos postes nós temos propaganda dos dois lados.
É verdade.
Falando da cultura, falando do trânsito, falando da saúde.
Falando das principais novidades aí.
Segurança.
Né?
Então, às vezes, a pessoa passa ali dentro do ônibus, pega um trânsito e a pessoa está vendo. Nossa, Jandira aumentou os leitos no centro de combate ao coronavírus. Ah, o esporte de Jandira tá de cara nova. A cultura lançou um pacote de artes. E
sim,
assim vai, a gente consegue atingir,
verdade,
o máximo de pessoas possíveis.
Você tem razão. Eu tenho particularmente notado isso, né? Por andar na cidade, principalmente na João de Góis, notei essas diferenças. Na saída de Jandira ali, indo pro Jardim Silveira, perto do Senai, tem sempre ali uma comunicação muito bacana, né? É bacana. E o Fernando, então, como eu estava dizendo, né, está atuando hoje como aí o diretor de comunicação. E a comunicação é muito importante, né? Como nós estamos fazendo aqui, é um ato de comunicação também. E o governo se comunicar com a população é super importante. E esse governo tem essa marca da comunicação aberta e limpa, né, isso, Fernando?
Sim, sim, porque, por exemplo, você pode ver desde do slogan do governo, né? É, o slogan do governo é você em primeiro lugar. Então, você em primeiro lugar, ele é um slogan muito amplo, né?
Sim.
Muito amplo. Então, é aquilo que o nosso prefeito Dr. Sato sempre nos cobra muito. É cuidar nos mínimos detalhes desse slogan, você em primeiro lugar. Então, ter o jandirense em primeiro lugar é levar uma informação de qualidade, é colocar os serviços municipais da melhor forma possível à disposição do munícipe e fazer realmente valer e fazer jus a esse slogan, né? Você em primeiro lugar.
Muito bem, parabéns aí pelo trabalho, viu? Realmente,
obrigado.
Um trabalho aí é um diferencial e nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Tem uma parte aí muito ousada nesse trabalho e eu tenho gostado, nós vamos falar depois também. Mas, Fernando, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, principalmente nessa questão mais administrativa, né? Você começou a trabalhar, como é que foi esse seu chamado para essa questão, vamos chamar de mais públicas? Talvez você fez alguma coisa antes, quiser comentar, tranquilo, mas eu sei que teve um momento na sua vida que você teve um chamado para trabalhar aí, como a gente falou, né? Cuidar de gente, né? Como é que foi esse chamado no primeiro momento para você? Como aconteceu isso? Conta para nós.
Eu, apesar da pouca idade, né? Eu sou
não
careca, mas sou jovem. Eu já tive algumas experiências profissionais, né?
O Fernando falou que ele é jovem, realmente é jovem, né? Tem 29 anos apenas, mas já tem uma trajetória aí, né?
Já tem um currículo meio extenso aí em diversas áreas, né?
Tipo, bacana.
Comecei muito cedo, né? Comecei com borracheiro.
Foi borracheiro?
Foi minha primeira profissão.
Foi borracheiro?
Na borracharia do Didi.
Rapaz, é uma das áreas que eu não sei se você concorda, que talvez as ferramentas não evoluíram muito, né?
Olha, eu vou falar pra você, quando eu comecei, quando era muito, eu tinha acho que 16, 17 anos.
Sim.
O pessoal desmontava pneu na espátula e na marreta.
É.
Então você via que era pneu de moto, de carro, de caminhão,
não importa,
era do mesmo
tamanho,
jeito.
Do mesmo jeito.
E com o passar do tempo isso foi se modernizando. Então hoje o pessoal coloca a roda lá na máquina, aperta um pedal e a máquina faz o serviço. Puxa. Então não teve toda aquela modernização que talvez a profissão mereça. Mas já teve um grande avanço.
Você lá com 16 anos, você falou?
Comecei ali no Figueirão. Acho que você que tá assistindo aí deve ter conhecido ali, bem em frente à praça de esquina, ali tinha a borracharia do Didi.
Eu conheço, eu lembro.
Foi lá que eu comecei. E aí, com o passar do tempo, eu ingressei em outra profissão, fui trabalhar de office boy.
Isso é bom, né?
Pastor Paulo Lopes, era
advogado,
morava
aqui falecido pastor Paulo Lopes.
Na rua Temo do Leste, então comecei como office boy, trabalhando com ele, eu sempre tive um carinho muito grande por ele, tanto que eu chamava ele de vô, a irmã Teresa de vó, então a gente era muito família.
Fernando, fala pra nós um pouco sobre a sua trajetória na administração pública, aí você começou muito cedo nessa questão da administração, né? Conta pra nós, como é que foi isso aí?
Ô, Cole, foi algo muito espontâneo, né? Foi algo que eu não esperava que acontecesse, mas foi algo muito importante, né? Recebi o convite, que, para quem não sabe, eu comecei minha trajetória na política na cidade de Itapevi, nossa cidade vizinha aqui. Inclusive, mandar um abraço para todo mundo de Itapevi. E foi ali que eu comecei.
Lá você começou com quem? Lá,
lá eu comecei com a professora Camila Godoy, vereadora da cidade.
É vereadora ainda hoje,
vereadora,
né?
Ainda hoje da cidade de Itapevi, pelo PSB.
Certo.
Professora, já foi diretora de escola, uma pessoa fantástica. Então me convidou para estar integrando o grupo dela. Como eu já trabalhava com marketing, com criação de designer e tudo, ela me convidou e foi o pontapé inicial nessa minha trajetória política.
Política, né? Certo. E aí você ficou lá um tempo lá, não é isso? Ficou lá quanto tempo você ficou lá com ela?
Eu fiquei lá em Itapevi, olha, até a eleição de 2016. Até a eleição de 2016.
Aí 2016 teve
eu fiquei
a eleição,
lá com
né?
eles, aí acabamos perdendo a eleição no executivo, né? Ela, graças a Deus, foi reeleita como vereadora, mas no executivo que nós tivemos como candidato. A doutora Ruth e o Alexandre Rodrigues Vice, nós acabamos perdendo a eleição,
certo.
Né? E foi quando um amigo meu que trabalhava aqui em Jandira com o Silvio acabou fazendo essa ponte, me apresentando para o Silvio.
Sim.
Foi quando o Silvio me fez o convite, eu vim integrar a equipe dele aqui em Jandira na Câmara e aí comecei a construir a minha história na política aqui na cidade de Jandira.
Na sua cidade, né?
Na minha cidade natal.
trabalhando e morando no mesmo lugar é ótimo, né?
Em casa, almoçar todo dia, poder ir e voltar andando.
Bacana. E aí você ficou com o Silvio aí, esse período aí por volta de 3 anos, né? Um pouco mais de 3 anos e meio.
3 anos e meio.
Participou da campanha, não é isso?
Uma campanha, diga-se de passagem, muito difícil, né? Uma campanha típica. Mas nós tivemos aí o prazer e a honra de estar coordenando, né? A equipe dele, tanto na rua, como coordenando a campanha no modo geral, né?
Parte
de marketing, material.
E uma campanha vencedora. Melhor
graças
ainda,
a
né?
Deus, o trabalho foi reconhecido nas urnas.
Sim.
Não só o trabalho dos 45 dias de campanha, mas o trabalho também de 4 anos de mandato. Muito trabalho, muita entrega para a nossa população e, sem dúvidas, foi diferencial. Garantindo a reeleição.
Sim.
E ele sendo o único vereador reeleito do PSDB.
Que é o partido do prefeito, né? Isso foi importante.
Do prefeito.
Isso foi importante. E hoje, né, só para... fechar isso. Hoje o Silvio, então, se desligou um pouco aí da questão de ser vereador e hoje ele está como secretário de obras, é isso mesmo, né?
Ele assumiu, ele se licenciou.
Se licenciou.
O Silvio, assim como eu, tem um amor por Jandira, uma garra por reconstruir Jandira muito grande. Então, quando o Dr. Sato o convidou para assumir uma pasta tão importante na nossa cidade,
essa
que é a pasta de obras, trânsito e transporte, ele viu que ali ele teria a possibilidade de poder estar fazendo um pouco mais, poder estar entregando um pouco mais para a nossa população. Ele se licenciou, o suplente assumiu.
Sim.
E hoje ele está ali fazendo, diga-se de passagem, um excelente trabalho na Secretaria de Obras pela nossa cidade aqui de Jandira.
E você também, né, acabou recebendo o convite do Dr. Sato e foi para a diretoria de comunicação. E ficou mais fácil agora, né? Quer dizer, você está na ação agora, né?
Sim, sim. Nós estamos ali na linha de frente. Recebemos o convite, né, do Dr. Sato após a eleição e prontamente aceitei. por acreditar no projeto do Dr. Sato, por entender a real motivação do Dr. Sato, que é a mesma motivação que nós temos, de reconstruir Jandira e recuperar o orgulho do jandirense, né? Trazer de volta a essência do jandirense. Então, isso foi algo fundamental para que nós aceitássemos o convite de prontidão. Vem para o meu governo, vem para a minha equipe. Estou aqui, estou indo.
E fomos para mais um desafio, né?
Mais um grande desafio, mas graças a Deus nós estamos no caminho certo.
Tá certo. Conta para nós também como é que foi que você chegou lá na comunicação, porque você estava lá com o Silvio, estava de boa, ganhou a eleição e de repente você apareceu na comunicação.
Eu estava pronto para voltar, né, para o meu posto na Câmara Municipal a partir de janeiro do ano seguinte, mas recebemos o convite do Dr. Sato para estar enfrentando esse desafio aí, estar compondo a equipe dele, né, assumindo a comunicação ali, com muita fé em Deus, muita coragem, muita vontade. Aí eu aceitei o convite, né? Fiquei muito feliz, porque é muito gratificante, né? Você ter o seu trabalho reconhecido.
É um reconhecimento, né?
Então isso é muito importante e é gratificante. E fora que, acho que pelo perfil do Dr. Sato, pela campanha do Dr. Sato, porque o Dr. Sato é uma honra para qualquer pessoa poder fazer parte do governo dele. Comigo não foi diferente, estar ao lado do Dr. Sato para mim é uma honra.
E você aceitou de cara o desafio?
Aceitei porque eu costumo falar que quando nós se omitimos de fazer alguma coisa, nós não podemos reclamar depois de que a coisa está dando errada, de que não está sendo bem feita. Então eu sempre, quando o desafio chega, eu sempre aceito e vou para cima.
Você gosta de desafios?
Eu gosto de desafios, sempre gostei, sempre foi minha praia. E aí de pronto eu aceitei o convite e estamos lá já em 10 meses, né? Há 10 meses trabalhando bastante aí junto com o Dr. Sato, com o Pete, com toda a equipe do nosso governo.
Mas eu quero cutucar um pouco mais. E a casa estava ajeitadinha?
Olha, Cole, eu vou te falar uma coisa. Todo governo de ruptura é difícil, né?
Sim.
E eu confesso que eu imaginava uma coisa. Eu pensava, pô, vamos chegar lá. A coisa vai estar já caminhando.
Vai ter um sofá para sentar.
Vai ter um sofá, a coisa já vai ter um planejamento sendo cumprido, mas não foi o que aconteceu. Eu costumo falar que nós tivemos que, e até hoje em alguns pontos, nós estamos tendo que consertar o carro andando. Trocar o pneu do carro andando sem o carro parar. Então, muitas coisas a gente teve que perder algumas noites de sono aí para poder corrigir. Deu muito trabalho no começo, ainda tem alguns pontos que nós precisamos corrigir, mas graças a Deus a gente está colocando a casa em ordem.
É verdade, eu tenho notado as coisas estão mudando, né, nessa questão da comunicação, porque atuando pelo portal Jandira a gente tem acesso primeiro às informações e tudo mais, e a comunicação é parceiro, né, do portal Jandira e dos veículos de comunicação para fornecer muitas informações, né? E isso tem melhorado muito, né? É, nós estamos aí há algum tempo e a gente já teve diversos problemas de comunicação com outra gestão, por exemplo. Não tinha informação, né? E ou as informações não batiam muito com a realidade.
O que estava acontecendo, né?
Com a realidade.
E conforme você mesmo falou, na gestão passada eu estava do lado de cá.
Exato.
Eu estava no Legislativo e criticava muito.
Essa parte.
A comunicação. Criticava muito. Eu falava para o Silvio, eu falava assim, amigão, eu não sei o que esses caras estão fazendo. Porque, meu, não vai, a coisa não anda. Sim. Então eu não poderia chegar lá e ser mais um e fazer igual a todos que eu critiquei, entendeu? Então nós chegamos lá, mudamos bastante coisa, sempre seguindo ali as diretrizes do Dr. Sato, as diretrizes do Pete, para fazer sempre o melhor para nossa população. E muitos programas, muitas ações a comunicação tem lançado, podcast, Jandira um Minuto,
pra
informativo...
Informar, né?
Estamos agora lançando, acho que nos próximos dias já vai estar ativo, o Spotify, o Deezer. Então nós vamos, o que tiver de meio de comunicação para a gente levar uma informação de qualidade para a nossa população, a gente vai usar. É isso que o Dr. Sato sempre pede da gente. Ele fala assim, eu não quero andar na cidade e eu vi uma pessoa falar que não soube que no município está acontecendo tal coisa, não soube que foi construída uma escola, não soube que houve uma... de asfalto num bairro, não soube de uma campanha de vacinação. Então, o que ele cobra da gente é não deixar a informação retida só no centro, né? Nós levamos,
sim,
a informação
pra
nos quatro
lugar,
cantos da cidade de Jandira.
Legal. Isso tem acontecido de fato. Bom, falar agora sobre uma outra situação que também eu achei que foi exemplar aí, uma junção, né, da Secretaria, com certeza, de Comunicação com a Secretaria de Saúde, e o próprio Dr. Sato se envolveu nessa daí, que foi a questão da vacinação, né? E eu sei que você esteve muito envolvido com isso também, né? Com um evento, né? Porque o Fernando também é lá, é a diretoria de comunicação e eventos, né?
Isso, eventos.
E teve um evento que foi marcante, né? Foi notícia aí na maioria dos veículos aí, da cidade e também fora da cidade, que foi o Imuniza Fest, né?
O Imuniza Fest foi um evento.
Fala um pouco sobre isso também, porque foi um evento totalmente diferente, né?
Fora da curva, né?
Fora da curva, falar, né? Foi quase que uma ideia de uma balada com vacina, alguma coisa assim, né? E tem alguns copiando já, né? Mas aqui foi pioneiro, não é isso, Fernando?
Eu lembro que nós estávamos numa reunião lá na saúde e... Ah, vai chegar agora o público de 18 anos. O que, que a gente vai fazer para atrair essa juventude para cá, né? Aí teve várias ideias, tal, uma ideia aqui, uma ideia ali. Aí eu, com as minhas ideias meio doidas às vezes, falei, meu, por que, que a gente não faz uma balada? Balada? Eu falei, vamos fazer uma balada, música, jogo de luz, chamar o pessoal para vir fantasiado, vamos criar um jingle, vamos fazer várias coisas, vai ser legal. E aí, pô, no começo uns falam, mas eu acho que não vai ser legal, tal...
E a saúde ainda é um pouco, né? Mas o pessoal ainda tem aquela...
Tem uma restrição. Essa questão. Mas de prontidão, nosso secretário Fabiano Dantas, de pronto já falou, não, vamos fazer, ótima ideia. O Miranda, a Dani, a doutora Ana Cláudia, ali todos nós reunidos, tomamos a decisão e, graças a Deus, foi um sucesso, né?
Foi um sucesso.
Foi um evento aí que ganhou uma proporção muito grande na imprensa local, na grande mídia. Passou na Globo, Record, SBT, RedeTV, passou em todos os locais, na CNN passou também. E teve outros locais que copiaram, né?
Teve,
nós fomos o pioneiro, aí passou uma semana do nosso evento São Paulo, capital. O prefeito fez um evento no mesmo formato.
Similar, é verdade.
Só trocou o nome. Araras fez, teve mais uma cidade do interior que eu não me recordo que fez também. Só que o ápice de tudo, que a gente costuma falar aqui... Nós vemos, às vezes, as coisas aqui em São Paulo, aqui no interior.
Na nossa região.
Na nossa região. Foi quando o evento foi notícia no jornal Hoje, da Globo. É um jornal que passa no Brasil inteiro.
Sim, abrangência nacional.
E passou uns 20 dias da matéria, eu recebo um print. Olha isso. Uma prefeitura de uma cidade, lá pro lado de Maceió, fez um Imuniza Fest.
Olha aí. Mas é bom, né? Acho que não há nenhum problema nisso, né?
Ideia boa tem que ser copiada.
Eu penso assim, ideia boa, nesse sentido, tem que ser copiada, né? Porque não era só uma festa, né? Mas era uma forma de incentivar as pessoas
foi
a estarem lá, né?
Um atrativo, né? Foi um atrativo para a população mais jovem, porque não vou falar que a grande maioria, mas uma grande parte da juventude não se preocupa muito com essa questão de vacina,
preocupado.
Disso e daquilo. Então foi uma forma que a gente atraiu, teve mais de 5 mil jovens que foram imunizados, né?
Em um dia.
E nós brincávamos, falando, vai ter a balada e é open de vacina, viu? Vem tomar vacina à vontade. Pode vir todo mundo. E graças a Deus foi um sucesso, foi 23 horas ininterruptas de vacinação. Sim. Teve um envolvimento muito grande, Nossa população de Jandira está de parabéns.
Sim, a população colaborou demais, né? Mas assim, também dá os parabéns aí pro pessoal da saúde também, né? Foi um mutirão que...
O pessoal da saúde, eu vou falar para você, dispensa qualquer coisa. O pessoal é fantástico. O pessoal da saúde de Jandira
é verdade.
É fantástico.
É verdade. Eu posso falar e eu tô de fora, né? Mas já tomei as vacinas todas aí. O pessoal te atende muito bem. Você chega lá... É bem atendido, né? A pessoa mostra, ela faz os protocolos, né? Da vacinação, mostra a vacina cheia, coloca em você e tal.
Sabe que
faz todo esse protocolo.
Que esse protocolo que nós criamos aqui em Jandira foi o Dr. Sato, né? O Dr. Sato pegou e fez um decreto.
Sim,
de
sim.
Como deveria ser a aplicação. Porque como
Nada,
médico.
Como médico,
tem uma
né?
Preocupação enorme. Falou em saúde, a preocupação é enorme. Então, ele preocupado com qualquer tipo de problema. Não, vamos fazer um decreto, vai ser assim, assado.
É,
e graças a Deus, os nossos competentíssimos profissionais da saúde aí
seguiram esse plano.
Seguem a risca
Nós e a gente não teve, né, grandes problemas aí.
Uma imunização sem grandes problemas.
Com pessoas falando que não recebeu, porque era tudo às claras ali, tava tranquilo.
Muito transparente. Verdade. Você não vê pessoas, é seringa vazia, não sei o que, Jandira, graças a Deus, não aconteceu. Verdade.
Parabéns aí, então, pessoal da saúde, realmente, tirando o chapéu para vocês, foi um trabalho árduo, mas eles conseguiram fazer aí. Hoje tá mais tranquilo, né, Fernanda, a questão da vacinação.
Hoje já tá bem tranquilo, hoje nós estamos aplicando a dose de reforço, né, iniciamos na segunda-feira acima de 60 anos, e tem sido uma vacinação muito tranquila, a pessoa que tá indo lá, tá vendo, não tá enfrentando filas, sim, não tem aglomeração, não tem nenhum tipo de transtorno, é um processo muito tranquilo.
E o legal que, para que, lógico, todo mundo de Jandira, mas quem você que é da região, você que é do Brasil, a estrutura foi montada no local central da cidade, né? Com tendas.
Estratégia, né?
E eu acho que essa estratégia, eu, como jornalista, analisando toda a região, Jandira saiu na frente por causa da estratégia. Porque algumas cidades tentaram fazer algumas divisões, São Paulo tentou fazer isso em postos de saúde, aí começou a ter problema de faltar vacina
funciona,
A, B e C. Jandira, lógico, Jandira tem uma certa... Alguém vai falar, pô, mas Jandira é pequena. Não, mas se fosse dividido aqui, talvez daria problema também, né? Mas a estratégia de fazer num lugar só, uma estrutura só, eu acho que foi favorável,
quando
Fernando.
Quando você centraliza, pelo menos é o meu entendimento, eu acredito que foi o entendimento também do nosso secretário de saúde, Fabiano Dantas, foi quando você centraliza, você minimiza as possibilidades de erro.
Sim.
Você minimiza a possibilidade de qualquer coisa sair fora do curso. Porque está ali num local centralizado, você tem total controle.
Controle, fácil.
Você tem controle de quantas doses, você tem controle de quantas pessoas, você tem o controle de quem está lá trabalhando, você tem um controle se tiver alguma ocorrência, você tem um controle ali imediato. Agora pensa, você pulveriza essa vacinação. Sim. Leva para todos os postos de saúde, leva para outros polos também. Você acaba tendo problemas. Então foi uma decisão muito acertada.
Foi com certeza. Tá de parabéns, porque a gente viu exemplos aí diferentes, de coisas que fizeram diferentes, e a gente viu que deu problema, né? Até nas cidades vizinhas aqui. Mas outra coisa importante da gente destacar também, né? Você é um cara que sempre está antenado no governo, claro, né? Jandira também saiu na frente na vacinação, né? Na questão da idade, né? Agora está mais tranquilo para todo mundo. Mas Jandira começou... as etapas foram mais rápidas aqui, né? Eu acredito que quando chegou depois dos 40... aqui deu uma acelerada nervosa, não foi, Fernando?
O estado de São Paulo tem 645, se não me engano, 645 municípios.
Sim.
E Jandira ficou em quarto lugar durante um bom tempo da cidade, com um maior avanço na imunização.
E olha que Jandira até ontem era considerado o patinho feio, né?
O patinho feio, e Jandira deu show.
Deu um salto, deu um...
Jandira tá de parabéns aí.
Eu coloco, lógico, a experiência do Dr. Sato como médico, acho que somou a tudo isso.
Olha, eu tô pra te falar que foi o... Foi fundamental.
Foi fundamental pra coisa funcionar.
Foi fundamental pra que a cidade tivesse esse desempenho. Porque você tendo uma pessoa conhecedora de causa ali direcionando, é muito outra... mais fácil, é outro nível, outro Sim. padrão. E graças a Deus deu muito certo em Jandira. Nós tivemos bastante decisões bem assertivas, né? Uma delas que eu costumo falar que foi a chave, fechou com chave de ouro a imunização, que foi o agendamento online, né?
Sim,
que nós não tínhamos na cidade esse tipo de informatização.
Precisou criar assim rapidamente.
Nós criamos ali, foi a comunicação que criou esse projeto.
Internamente criou?
Nós criamos. E algo que, por exemplo, demoraria 20 dias para criar um projeto de agendamento online, com emissão de protocolo, controle de inserção de doses, tudo isso. E nós fizemos tudo isso em 2 dias.
Foi muito rápido mesmo.
Então, né? Em 2 dias...
E muito necessário.
Nós identificamos que teríamos problemas se não colocasse essa ferramenta logo à disposição da população. Então, em 2 dias, nós colocamos essa ferramenta, e foi uma decisão muito assertiva do Dr. Sato solicitar que nós criássemos esse mecanismo aí.
É verdade, isso também colaborou muito, né? Usando a tecnologia a favor, né?
A melhor coisa que nós temos hoje é a tecnologia. Então, se nós não usarmos não usarmos a tecnologia a favor do nosso povo,
como é que vai fazer, né?
Como é que vamos fazer?
Tá certo. Bom, aí também, dentro dessa questão também, teve alguns diferenciais aí, né? Eu tenho acompanhado a divulgação em si, né? E você falou que você é um cara meio doido e tal. Eu acho você bastante ousado, né? Usa, de vez em quando você usa os personagens, né? Usa o Bob Esponja, às vezes, pra falar da vacina, né? Pra atrair os... Depois teve também a segunda, vamos dizer assim, a segunda etapa, né? Que foi dos adolescentes. Aí você usou aí umas figuras mais, né? O Bob Esponja.
Naruto, usamos o Bob Esponja, Jovens Titãs.
Isso também é revolucionário da comunicação, principalmente governamental, né? E aí, como é que foi isso daí? Você teve uma ideia, falou assim, olha, eu acho que, é lógico, dentro daquele princípio que você já tinha lá do ImunizaFest, era uma continuação, né?
Porque, o que que acontece, Ocoli? Nós ali na comunicação, nós estamos em constante mudança, né? Então, todo dia nós fazemos um planejamento e vamos melhorando, vamos avançando nele. E nós pensamos unicamente, exclusivamente, chamar a atenção da população. E quando você fala de uma população mais jovem, você precisa falar a linguagem deles. Você precisa,
exatamente,
chamar, tipo, fazer um layout que a pessoa, putz, chama atenção, a pessoa vai parar pra ver o que se trata. Então nós seguimos essa linha de desenho animado, essa linha de filme, e foi um sucesso de engajamento. As redes sociais, nós costumamos falar que nós quebramos a internet aí com...
É verdade.
Com essa divulgação aí de filmes, de séries, inclusive a última agora, eu falo que foi o topo da ousadia que nós usamos como referência para nossa divulgação, a série da Netflix, Round 6, né?
Sim.
Nós utilizamos e...
Quebrou a internet essa vez, hein?
Eu vou falar para você que do início da gestão até aqui, no top 3, sem sombra de dúvidas, tá no top 3 de engajamento. Foi, nossa, um engajamento, sim, fantástico. E graças a Deus nós atingimos realmente quem nós queríamos. Foi a que chamou a atenção ali. Vou parar pra ver isso aqui.
Exatamente, que era o que vocês diziam. Agora, nessa questão dessa série, eu particularmente vi muita gente que gostou, fez um print, olha aí minha cidade, né? Isso é legal, voltando aí esse amor, né? Era pela cidade de Jandira também, que estava um pouco esquecido, né, Fernando?
A imunização aqui em Jandira trouxe de volta algo que o Dr. Sato teve como slogan na campanha, e nós temos como nosso slogan do dia a dia, que é fazer o jandirense, você que está em casa, resgatar o orgulho de falar, eu sou de Jandira. Resgatar o orgulho de falar, eu sou jandirense. Não ter vergonha de falar que mora em Jandira. E com essa imunização, com as campanhas que nós fizemos de divulgação, sem sombra de dúvida, eu nunca tinha visto tanta pessoa falar, eu amo Jandira, Jandira tá arrebentando, Jandira, eu moro aqui em Jandira. Então é algo fantástico, meu, fantástico.
As pessoas estão começando, né, a notar as mudanças na cidade e estão dando aí um voto de confiança, né? Tem coisas para mudar? Claro, tem muitas coisas ainda para ser mudadas.
É que eu falei, né? Nós estamos em mudanças constantes, né? Nós estamos numa missão, que é a missão de reconstruir Jandira. E eu acredito aí que Dr. Sato, Pete, todo o nosso governo está no caminho certo de conduzir essa reconstrução da nossa cidade.
Certo, eles têm trabalhado bastante, né? A gente tem visto por aí a ação do governo em todos os bairros aí, para todos os bairros a gente vê alguma coisa tá mudando, né? Isso é bom. Quem é jandirense igual eu sou, mora em Jandira, o Fernando também mora em Jandira, é isso que nós queremos, né? Nós, na verdade, o Fernando agora fazendo parte, né? Mas a gente sempre torceu para que isso acontecesse em todos os governos, né?
Mesmo estando fora do governo, eu nunca fui da turma do quanto pior, melhor. Sim. Eu sempre torci para o melhor de Jandira. Eu sempre torci pelo crescimento da cidade de Jandira. E foi um dos motivos que me fez aceitar o convite de integrar a equipe do Dr. Sato, porque eu vejo nos olhos do Dr. Sato, eu vejo nas palavras do Dr. Sato essa vontade.
É verdade. O Dr. Sato, ele mesmo... disse um dia dele, ele é um samurai, né?
É um samurai e o samurai vai pôr Jandira nos trilhos.
Muito bom. Vamos lá, Fernando, vamos seguir por aqui. Fernando, agora vamos deixar o papo um pouco mais sério, né? Deu aquela descontraída, falamos sobre o trabalho. Mas e agora e o futuro? Fernando, pretensões políticas para o futuro. Você tem pensado alguma coisa sobre isso? Fala, poxa, tem galgado alguma coisa? Fernando será um dia candidato a vereador da cidade de Jandira, quem sabe candidato a prefeito. Como é que está a sua cabeça hoje para isso, né? Porque assim, você tem se destacado e a gente tem visto isso, né? E a gente olha a questão da administração pública, às vezes, dessa forma, né? Você tem essa pretensão política? Como que tá a questão política para você hoje?
Ó, vou ser bem sincero, Cole. Eu não tenho pretensão, tá? Não tenho pretensão política. Hoje, o meu maior motivo, minha missão, né? Meu objetivo mesmo é reconstruir Jandira ao lado do Dr. Sato, ao lado de todo o nosso governo. Mudar a história dessa cidade sem pretensão política. Realmente, pensando somente no bem da nossa população. E eu quero, meu filho tá aí, daqui uns dias nasce o Heitor. E eu quero que quando ele nasça, conforme ele for crescendo, ele viva numa cidade diferente. Ele tenha uma educação de qualidade, ele tenha uma saúde de qualidade, ele tenha segurança para brincar numa pracinha, tenha segurança para brincar com os amiguinhos na calçada. Então esse é o meu objetivo, é ajudar o Dr. Sato a construir uma Jandira melhor pro meu filho, pro filho da Dona Maria, do João, do José e assim sucessivamente. Esse é meu único objetivo. Pretensão política eu não tenho. Eu quero somente trabalhar a favor de Jandira.
Muito bom. Então agora você está buscando um futuro melhor para a sua cidade, né? Para a nossa cidade, né? Legal, Fernando. Gostei de saber disso. Gostei de falar com você. Agora, para a gente estar encerrando aqui, como é que as pessoas podem te encontrar?
É muito fácil.
É só andar por Jandira, né?
É muito fácil. Estamos aí andando pela cidade.
Mas o Fernando, na verdade, não é tão fácil assim. Ele tá falando assim. Mas ele parece aquele desenho, né? Já que ele gosta de desenho assim, né? Parece aquele... Era o Papa Léguas, né? Que andava correndo pra lá e pra cá.
Isso é verdade.
A gente vê ele passar, mas não ele ficar muito, né? É muita correria, né, Fernando?
É muita, muita correria, muito trabalho. E é o que nos move, né?
Como é que as pessoas podem te encontrar? Você tá no Instagram,
tem
não
no
tá?
Instagram lá, Fernando Paes Oficial. Facebook também, Fernando Paes Oficial. Você aí que está nos assistindo aí, morador de Jandira, e tiver alguma sugestão, nós estamos lá prontos a te ouvir. Se tiver sugestão de melhoria aí pra nossa cidade, tiver alguma reclamação, o que você tiver que possa somar e contribuir com o nosso trabalho para construir uma Jandira melhor para você, nós estamos à disposição ali na prefeitura.
Olha aí, colocou à disposição, hein? Os moradores aí, então, podem aí mandar aí sua reclamação, né? Podem mandar também elogios, viu, gente?
Reclamação,
não é proibido, viu? Porque tem gente que só sabe reclamar. Vamos elogiar, gente, também o trabalho, porque é um trabalhador, né? Como assim, tem muitos, né? Então, vamos também, nesse sentido também. Tá ruim? Vamos falar, igual nós no Portal Jandira também. Ó, se tá ruim, a gente... Ó, como é que nós vamos fazer? Mas se tá bom, a gente também elogia, mostra que tá bom.
Eu quero aqui publicamente também agradecer a você, ao Portal Jandira, por todo o apoio que vocês têm dado à nossa prefeitura, ao nosso governo. Nós tivemos um episódio esses dias de uma pessoa que acompanha o trabalho de vocês, que te fez uma reclamação, você prontamente trouxe pra gente. Então é muito gratificante nós vermos que nós temos parceiros, né? Você que aí segue os perfis aí do Portal Jandira, do Midoeste, fique à vontade para poder também reivindicar alguma situação para eles, porque pode ter certeza que eles não excluem lá a sua mensagem, não excluem seus comentários. Eles destinam para quem possa realmente resolver o problema de vocês. Vocês estão de parabéns por prestar esse serviço de qualidade a toda a nossa população.
Agradeço. É, na verdade, é o nosso trabalho, é esse também, né? É direcionar e, assim, e buscar a solução, né? E nós somos jandirenses, né? Eu sou jandirense, o Portal Jandira é formado por pessoas que são da cidade. E a gente quer ver o melhor da cidade. Então a gente faz esse trabalho com orgulho. E a gente, quando a gente vê uma resposta, como você deu, prontamente, resolvendo aquela situação, a gente fica contente. Porque a gente pode falar para quem nos acompanha que, olha, nós temos aí esse canal de comunicação e o governo hoje nos dá essa liberdade de comunicar, de falar, olha, tem alguém que não tá gostando muito do atendimento, vamos ver o que é. Aí é feita uma apuração e a solução com certeza chega.
É aquilo,
né,
que nós falamos no começo, né? Não tem muros mais.
Não há mais muros.
Existem,
é verdade,
pontes, né? E nada melhor do que os veículos de comunicação para ter uma ponte com a gente. Porque às vezes a pessoa não consegue chegar até nós, mas chega até vocês.
Exato.
Da imprensa, né? E uma imprensa de credibilidade é isso.
Sim.
É pegar a informação, pegar a reclamação e não colocar no bolso. Levar para quem possa
entrar, tentar tratá-la, né, da melhor forma possível que nós.
E vocês estão de parabéns, sem sombra de dúvida.
Agradeço também pelo seu trabalho, pelo seu empenho aí. Eu sei que na sua correria você tira lá um tempinho para nos responder. Nós ficamos felizes por esse cuidado que você tem com a gente também. Tá bom? Fernando, então você já deu as suas redes sociais para a gente encerrar agora. E aí, o que, que vai vir de novidade aí, que é a comunicação? Eu sei que agora, no feriado, dia 12, dia das crianças, tem um trabalho aí. Quer falar sobre esse trabalho?
Opa, com certeza. Inclusive, até convidar a nossa população aí que quiser participar também. O Fundo de Solidariedade da nossa cidade está organizando uma festa para nossas crianças, né? Em parceria com algumas secretarias, mas o fundo que está realizando. Eles estão com uma campanha muito bacana, Cole, de... É, recebendo doação de brinquedos.
Sim, tá? A gente ficou sabendo, participou em alguns momentos.
Então você que está aí assistindo, tiver algum brinquedo em bom estado e queira fazer a doação, pode estar se direcionando à Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Educação, o Paço Municipal, alguns mercados têm uma caixa de doação lá. Então se você puder estar contribuindo com essa campanha, vai ser muito importante e muito bem-vinda toda a doação. E aí no dia 12 o fundo vai estar realizando essa festa ali na Praça de Eventos,
a partir das
13 horas.
Vai ter tudo lá pra criançada gostar.
Vai ter doce, vai ter brinquedo, vai ter palhaço, vai ter tudo. E tá tendo um circo lá também, né?
Tem um circo lá também.
Então o pessoal do circo ali, Patrulha Canina.
Vai estar lá.
Vai estar todo mundo por ali fazendo uma bagunça bem legal pra nossa criançada aí.
Então assim, dia 12 e a entrada franca, né? Na verdade, pras crianças,
sim,
né?
Sim,
vão estar lá. Bacana. É um trabalho aí da primeira-dama, né? Doutora Denilda,
Doutora Denilda, que tá fazendo um trabalho fantástico. Na nossa cidade, tem se doado, né? Que eu não sei se vocês sabem, a presidente do Fundo de Solidariedade não é remunerada,
não.
Então ela doa o tempo dela, ela doa aquilo que ela tem de melhor para a nossa população. E hoje eu estive com ela antes de eu vir para cá.
Sim.
Ela cansada, ela falou: meu, hoje eu corri demais, hoje eu fui ali, fui aqui, fui ali, fui ali. E ela não para, ela não para, é todo dia: oh, preciso de ajuda, me ajuda, o fundo precisa disso, o fundo tá fazendo. Eu nunca vi em Jandira uma primeira-dama tão trabalhadora e tão ativa igual a doutora Denilda. Então a doutora Denilda tá de parabéns, toda a equipe do Fundo de Solidariedade tá de parabéns, porque sem sombra de dúvidas estão fazendo um excelente trabalho aí pra nossa população e para aquelas pessoas que estão em situação mais vulnerável. Então, de parabéns.
Faço suas minhas palavras. Realmente a doutora Denilda tem feito um trabalho aí excelente na cidade, aí se doando, né, como você disse. Tá de parabéns aí, os parabéns aí para ela. E a escolha aí essa, do Dr. Sato é um bônus, né? Doutora Denilda foi um bônus nessa escolha aí, Dr. Sato, doutora Denilda, que também é médica, também atuando na cidade aí. E parece que cada dia ela tem mais amor pela cidade, viu, Fernando?
Olha, eu vou falar pra você. É uma pessoa que ela materializa o amor pela cidade de Jandira. Você consegue ver em cada ação, você consegue sentir o amor por Jandira nas palavras, no olhar dela. O jeito que ela trata os munícipes, então é algo que não tem preço. A doutora Denilda tem feito um trabalho simplesmente fantástico na nossa cidade de Jandira. Então tá de parabéns.
Legal. Quero agradecer ao Fernando por estar aqui com a gente, agradecer aqui a presença dele, o tempo dele, esteve aqui, mesmo correndo o risco do Heitor nascer a qualquer momento, aqui, né?
Ó, toda hora.
Toda hora, tem que dar uma olhadinha aí. E quero, em nome do Fernando, parabenizar toda a equipe lá da comunicação, né? Professor Samuel, nosso amigo também, tá trabalhando lá com você, né? Fazendo um belo trabalho também. E tem uma equipe lá muito grande, né, Fernando?
Sim, sim. Eu queria ter um espacinho aqui
por favor, à vontade.
Pra agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade que ele me concedeu de estar aqui com você neste dia. Agradecer ao Dr. Sato por confiar no nosso trabalho. Agradecer a ele por todo o empenho, né, que ele também tem tido com a nossa população. Agradecer ao Pete, nosso vice-prefeito, secretário de governo. E agradecer a toda a equipe ali da comunicação e eventos. André, Vinícius, Larissa, Esther, Júlio, Matheus Henrique, Matheus Zig, que está emprestado. Mas já ele volta, está dando uma força ali para os nossos amigos ali na cultura, mas já ele está de volta. E todo o pessoal ali da comunicação, que Deus possa abençoar cada vez mais. E que nós possamos continuar aí unidos por um bem maior, né? Que é a nossa população de Jandira.
Legal, é importante, né, ter essa equipe e por isso o abraço, né? Sempre importante. Ninguém faz nada sozinho.
Ninguém,
né,
chega a lugar nenhum sozinho, né? Eu costumo falar que um jogador sozinho, ele até ganha um jogo, faz uma jogada ali e ganha um jogo. Mas não ganha um campeonato. Quem ganha um campeonato é um time unido. Então, graças a Deus, nós temos um governo unido, nós temos um time ali na comunicação unido. E isso tem resultado em boas ações para a nossa população de Jandira.
bacana. Quero agradecer você também que esteve conosco aí nesse vídeo e lembrar você que nós estamos no ar aí todos os sábados às 18 horas, né? Também pela Rádio Agora, também pelo Portal Jandira e o Portal Midioeste aí. Com essa entrevista no Portal Jandira e no Portal Midioeste, você vê os nossos belos rostos aqui, né? E você ouvindo aí pela Rádio Agora FM, ouve também a nossa bela voz, né Fernando?
É isso aí.
E eu vou já desculpar o Fernando aqui, porque na verdade essa entrevista, e ele já sabia, né? Era pra ele ter que trazer um violão pra fazer aqui um som. Meu, e ele não trouxe, achando que tinha aqui no estúdio.
Eu achei que tinha aqui.
E hoje, infelizmente, o violão saiu pra um concerto, né? Quero até aproveitar e mandar um abraço aqui pro nosso amigo, né? Falando aqui, o nosso amigo Luthier lá de Barueri, né? O Adão, né?
Grande Adão.
Da ARS. Isso, da ARS aí. Que está lá com o violão. Adão, precisando do violão, me ajuda aí, Adão. Mas assim, o Adão é um excelente profissional e a ARS, vocês podem procurar aí. Ele está fazendo um belo trabalho, depois vocês vão ver aí o resultado. E quando tiver o violão aqui, o Fernando vai voltar só para provar o violão, para ver se ficou bom, né?
Um programa aí de música, né?
De
vamos,
música.
Vamos tocar, vamos adorar a Deus e vamos fazer aquilo que nós sabemos de melhor.
Tá certo, então. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigado.